Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 16. Efésios capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos, grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a tua ação da sua força poderosa. Pai, obrigado mais uma vez por tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje eu gostaria de seguir ministrando sobre o tema que eu comecei no domingo passado, falando sobre preparando-se para uma nova estação. Tira um pouco o eco, por favor. Nós aprendemos que a Bíblia vai falar de forma muito clara sobre a ação de Deus na nossa vida, utilizando-se de uma linguagem simbólica, talvez até arquetípica, de tempos e estações. Isso é algo presente desde a criação. A Bíblia diz que Deus criou a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. É óbvio que a palavra de Deus não está falando que o sol e a lua são personas de governo, mas sim que a determinação e a ação do decurso do tempo tem uma função específica, marcar tempos e estações. E nenhum texto para mim deixa isso tão claro quanto ao que nós lemos domingo passado, e vamos ler novamente, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz assim, eu creio que você conhece: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. A palavra de Deus nos traz a revelação de que existe um tempo para todas as coisas. Perceba, dois institutos o texto apresenta que andam juntos: tempo e propósito. Em outras palavras, os tempos revelam os propósitos. No tempo de abraçar, a estação é de estarmos juntos. No tempo de rir, é a estação de estarmos juntos à mesa. Estamos agora próximo à celebração do Natal. Deixa eu te explicar uma coisa. No Natal a gente não celebra o aniversário de Jesus. Não cante parabéns para Jesus. No Natal nós celebramos o mistério da encarnação de Cristo. Porque Jesus é antes de todas as coisas. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O aniversário significa que alguém nasceu naquele período histórico. O mistério da encarnação é o fato de que está descrito, do que está descrito em Filipenses capítulo 4, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Outra coisa, irmãos, Jesus não nasceu em dezembro. Jesus provavelmente nasceu próximo ou bem profeticamente no tempo da festa do tabernáculos, de tabernáculos. Mas não tem problema, nós temos que comemorar o mistério da encarnação em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em todos os dias, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Fecha parênteses. Por que eu falei isso? Não sei. Mas a estação de estar juntos. Ah, lembrei, porque no Natal é uma época em que a gente acaba estando juntos. E domingo passado nós falamos como é importante nós entendermos as estações da vida, para que nós sejamos exitosos, para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Eu disse no domingo passado, repito, que quando eu falo êxito, eu não estou falando êxito na perspectiva do homem. Êxito na perspectiva do homem é que tudo vai dar certo. Êxito na perspectiva de Deus é que os seus planos jamais serão frustrados. Sabe, existem pessoas, eu creio, e que nesse ano Deus nos trabalhou muito, que estão sendo movidos por Deus para uma nova estação, estão sendo movidos por Deus, estão em tempos de transição, e neste tempo de transição, é vital que a gente busque aquilo que o apóstolo Paulo disse que orava pela igreja de Éfeso. Ele disse que orava para que a igreja de Éfeso fosse cheia do Espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento de Cristo. Eu sei que ninguém gosta disso, mas eu gostaria que você repetisse comigo: sabedoria, revelação, pleno conhecimento de Cristo. Essas três ações do Espírito Santo são vitais na vida do crente para que nós possamos chegar ao nosso destino em Deus. E eu estou recapitulando um pouco do que nós aprendemos domingo passado. Nós aprendemos que sabedoria, a que Paulo se refere aqui, é diferente da sabedoria do mundo. Aliás, a Bíblia deixa muito claro que existe um tipo de sabedoria que vem de Deus e um tipo de sabedoria que vem do mundo. A sabedoria que vem de Deus é uma ação do Espírito, trazendo discernimento espiritual sobre as circunstâncias. Ao passo que a sabedoria humana é aquela que se estabelece com base na análise circunstancial, e com base na análise circunstancial, ela chega a conclusões. Eu nasci em Belém do Pará, e alguns paraenses estão aqui, só os paraenses digam égua. E lá chove todos os dias. E a gente já sabe ler os sinais da chuva. A gente já sabe que lá pelas 2 horas o tempo vai fechar um pouco. Vai escurecer e vai parecer que vai cair o mundo. Às vezes cai, às vezes só chove 10 minutos. E não sei se só eu consigo sentir, mas você também já conseguiu sentir o cheiro da chuva? Em Belém a gente aprende a sentir o cheiro da chuva. Isso é sabedoria humana. A gente, com base na análise circunstancial, consegue deduzir algo que vai acontecer. Um agricultor experiente, por exemplo, sabe que quando determinadas circunstâncias estão presentes, aquela colheita pode dar muito ou pode dar pouco. Isso é sabedoria humana. Mas olha esse texto, João capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Esse texto para mim exemplifica a sabedoria divina em Jesus. Eu sei que Jesus está fazendo uma aplicação espiritual para uma realidade natural, mas isso assevera que a sabedoria que procede de Deus, ela não é a mera interpretação da realidade com base na análise circunstancial. Os homens dizem, ainda falta muito para a colheita. Jesus, com base na sabedoria espiritual, diz, não, vocês dizem que ainda falta muito, mas eu digo, a colheita já está pronta. A análise natural dos discípulos estava correta. Mas Jesus traz uma interpretação baseada na sabedoria que vem de Deus. Outro exemplo disso é o apóstolo Pedro. Pedro era pescador. A Bíblia diz que ele pescou a noite inteira e não conseguiu pescar. A Bíblia diz que ele lançou as redes e não conseguiu, até que ele empresta o barco para Jesus. Coisa boa emprestar coisas para Jesus. E Jesus olha então para Pedro e diz, agora vá lá em alto mar e pesque novamente. A Bíblia não diz que horas mais ou menos aconteceu esse discurso, mas eu deduzo do texto que aconteceu pela manhã. Eu não sou bom de pescaria, mas eu tive um avô que às vezes inventava de ir pescar. E eu lembro que para conseguir uma boa pesca, ele precisava sair de manhã bem cedo. Porque ninguém pesca de rede meio-dia, 3 da tarde. Estou errado? Vamos supor que mesmo assim eu esteja errado e alguém vai pescar 3 da tarde. Com base na sabedoria humana, o apóstolo Pedro poderia fazer uma inferência e dizer... Você está louco, Jesus. O seu negócio é trabalhar com madeira. Você é filho de um carpinteiro. Mas com base na sabedoria divina, diz as Escrituras, que Jesus diz, vá para onde as águas são mais profundas. Porque a sabedoria que vem de Deus, escute, traz para mim o discernimento espiritual da realidade. Se eu e você queremos nos preparar para vivermos uma nova estação em Deus, nós não podemos construir a nossa vida baseada somente na sabedoria humana. Nós precisamos construir nossa vida baseada na sabedoria que vem de Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que sabedoria é o conhecimento, a sabedoria de Deus, perdão, é o conhecimento iluminado por Deus. A mente natural não consegue discernir corretamente as coisas espirituais. Nós só vemos com os olhos da carne, mas não com os olhos espirituais. Sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, diz Hernandes, é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ver a vida como Deus vê. Portanto, querido, se eu e você quisermos entrar em uma nova estação, nós precisamos orar pedindo que Deus nos dê sabedoria. Mas o apóstolo Paulo diz que não basta sabedoria, é preciso revelação e é preciso conhecimento de Cristo. A palavra revelação significa literalmente tirar o véu e está ligada à sabedoria de Deus. Deus quer encher você de revelação espiritual, ou seja, Ele quer tirar o véu das circunstâncias, Ele quer tirar o véu daquilo que você está enxergando para que você enxergue como Ele enxerga. E Paulo revela então no texto de Efésios o propósito disso. Paulo vai dizer, vocês precisam ser cheios do Espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês possam enfim ser cheios do pleno conhecimento de Cristo. Deixa eu falar algo para você, só tem um propósito para eu e você passarmos por estações e tempos da nossa vida, só tem um propósito para que haja tempo de abraçar, tempo de rir, mas também tempo de chorar, tempo de se afastar de abraçar. O propósito de Deus para as estações da nossa vida é que eu e você, cada dia mais, cada minuto mais, conheçamos mais plenamente a Cristo. Para mim, um dos objetivos principais da vida cristã, enquanto análise da dimensão natural, é que eu e você sejamos cheios do pleno conhecimento de Cristo. E Deus escolhe revelar a Cristo para nós no decurso dos tempos, das estações, das circunstâncias que estamos passando. Cada momento da sua vida de alegria, Cristo quer se revelar a você. Cada momento da sua vida de lágrimas, Cristo quer se revelar a você. Cada momento em que Deus abençoou você e talvez da sua perspectiva algo deu certo, Cristo quer se revelar a você, mas quando tudo deu errado, Cristo quer se revelar a você. Sabe, é isso que o apóstolo Paulo vai deixar tão claro em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Paulo está dizendo, é como se Paulo dissesse, tudo aquilo que eu já experimentei, tudo aquilo que eu conheci da lei. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, ele era doutor da lei, ele conhecia tudo sobre a lei de Deus, mas quando Cristo encontrou no caminho de Damasco, ele entendeu que o objetivo de sua vida não era conhecer a lei que falava sobre Deus, mas era conhecer o Deus que revelava a lei, era todos os dias conhecer Cristo cada vez mais. Viver novas estações não tem a ver com os nossos pensamentos egoístas, apequenados, não tem a ver com nossos projetos pessoais, tem a ver com a revelação plena de Cristo em nós e através de nós. Deixa eu te explicar algo. O que você está vivendo, as dores, os desafios, têm como função revelar Cristo a você e através de você. Só isso. Então, pastor, tempos e estações fazem parte da minha vida, como a Bíblia mostra, e Deus vai nos preparando. Domingo passado nós falamos sobre Jesus andando por sobre as águas como uma análise de um tempo de transição. E sabe, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Eu estou indo muito rápido. Tá bom. Dos tempos que a palavra de Deus fala em Eclesiastes, tem um tempo que sempre me chamou a atenção. A Bíblia diz que existe o tempo de arrancar o que se plantou. Perceba, a Bíblia não diz que existe um tempo de colher. Eu não tenho dúvida de que existe um tempo de colheita. Mas Eclesiastes diz que existe um tempo de arrancar o que se plantou. Arrancar o que se plantou é diferente de colher o que se plantou. Arrancar do original hebraico aqui é desraizar. Tirar desde a raiz. Então, a Bíblia está dizendo que existem tempos na minha e na sua vida em que o próprio Deus vai nos convidar não a colher, mas o próprio Deus vai nos convidar a arrancar aquilo que se plantou. Isso significa que talvez Deus está chamando você para isso essa noite. Talvez Deus esteja chamando você para entender este tempo específico. E esse tempo é muito doloroso. Porque a gente plantou, a gente cultivou, a gente se dedicou, a gente gastou tempo, a gente investiu recursos, a gente investiu tudo. A gente já sabia lidar com aquela estação. A gente já sabia que ia chover. A gente já sabia viver com aquilo. E eu quero usar a linguagem do próprio texto para não ferir a interpretação do texto. É como se durante alguns anos você foi plantando trigo. Você já entende da cultura de trigo. Você já sabe a melhor terra para plantar trigo. Você já sabe o melhor adubo para aquela colheita. Mas Deus chega para você e diz: chega, acabou, não planta mais trigo. E qual é a reação que eu e você temos? Mas Deus, eu já sei lidar com o trigo, mas Deus, eu já sei lidar com isso. Deixa eu falar algo para você. Se Deus está pedindo para você arrancar aquilo que você plantou, é porque Deus tem sementes de algo novo para entregar nas suas mãos. O problema, escute, é que quando a gente faz muito tempo aquilo que Deus mesmo nos pediu para fazer, e de repente Deus diz: arranca o que foi plantado, isso dói em nós. Mas isso é um sinal de que Deus está nos transicionando. A Bíblia traz uma história que para mim exemplifica isso. Você conhece a história de um homem chamado Noé? A Bíblia diz que Deus olha para aquele homem e diz: eu vou derramar um dilúvio sobre a face da terra. Detalhe, nunca tinha chovido. É como se Deus tivesse dito: eu vou fazer um luft na face da terra. Sabe o que é luft? Nem Noé sabia o que era e nem eu sei o que é. A Bíblia diz que vinha um vapor da terra e regava a terra. Essa é a era pré-diluviana. Deus chega e diz: olha, eu vou fazer chover sobre a terra e eu quero que você construa uma arca. A Bíblia diz que durante 100 anos, Noé constrói a arca. Agora eu quero que você use sua imaginação linda que Deus te deu. 100 anos. Quantos têm 40? Quantos têm 50? Quantos têm 60? Quantos têm 70? Levanta, irmão. Alguém com 80? 79? 100 anos construindo a arca, e mais, 100 anos ouvindo zombarias. Você é louco, você é um maluco. Como que Deus falou com você que vai lufte sobre a terra? Eles nem sabiam o que era chover. Agora eu quero que você imagine que durante 100 anos, Noé deveria ir lá na floresta perto da casa dele. Ele tinha que cortar a árvore, ele tinha que arrastar a árvore, ele tinha que construir o barco. Durante 100 anos, o propósito de Deus foi que Noé construísse uma arca. 100 anos. 100 anos da sua vida investindo recursos, 100 anos da sua vida investindo contra tudo aquilo que as pessoas falavam. 100 anos. De repente, graças a Deus, a promessa se cumpre e chove. Eu não creio que Noé era mais santo que eu. Eu creio que foi um misto de tristeza com alegria. Tristeza de tipo, puxa, eles vão morrer. E alegria de tipo, puxa, eles vão morrer. Eu avisei. Aquele prazer que toda esposa tem de dizer, eu disse. 100 anos. 100 anos gastando energia. 100 anos. Investindo tempo, 100 anos, ouvindo zombarias e dizendo: eu vou crer no que Deus falou. A Bíblia diz que chove 40 dias, 40 noites, as águas baixam, e agora Deus olha para Noé e diz: Noé, acabou o tempo da arca. Como assim? Queridos, eu e você muitas vezes não conseguimos entrar nas novas estações de Deus, porque nós não entendemos que talvez durante um tempo Deus pediu para a gente fazer algo, investiu recursos, investiu lágrimas, mas escuta, o propósito de Deus na vida de Noé nunca foi a arca, e Deus deixa isso claro no chamado dele. O propósito de Deus na vida de Noé é que ele iria repovoar a terra através de Noé. Faz sentido? Muitas vezes, eu e você, nós não estamos conseguindo ter paz para usufruir, para entrar naquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós não conseguimos entender o tempo de arrancar o que se plantou, nós não conseguimos entender que tem coisas que foi Deus que pediu para você, não foi Satanás. Você investiu tempo, você investiu recursos, mas Deus está dizendo para talvez algumas pessoas esta noite: acabou o tempo, arranca o que foi plantado, eu tenho sementes novas para te dar. Meu propósito nunca foi a arca. Meu propósito nunca foi que você ficasse trancado ali com um monte de animal. Que cheiro que deveria ser aquela arca. Meu propósito não é que você repovoasse a terra. O problema é que a gente ama a arca, a gente investiu tempo na arca, a gente suportou dores porque estava construindo e obedecendo a Deus, mas agora Deus está pedindo para muitos de nós, está dizendo: acabou, chega, arranca o que foi plantado, porque só agora eu vou revelar plenamente o que eu tenho para fazer através da sua vida. Você tem coragem de largar a arca? Ah, mas o mesmo Deus que te capacitou, escute, a fazer a arca, vai ungir você com o Espírito Santo para preparar aquilo para que vem. Por que é tão difícil, pastor? Porque eu investi tempo, eu investi dedicação. Sabe, essas três ações do Espírito, elas não vêm só para revelar o que está acontecendo fora. Elas vêm para revelar aquilo que está acontecendo dentro. E às vezes eu penso que, gerando crises tão profundas em nós, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai trabalhando em nós, vai trabalhando em nós, e vai trazendo sabedoria, e vai trazendo revelação, e vai trazendo pleno conhecimento de Cristo. Porque só quando eu percebo a prepotência do meu orgulho, que me faz achar que eu estou pronto, é neste momento que o Espírito Santo precisa vir mostrar que eu não estou pronto. É nesse momento que o Espírito Santo vai vir e vai mostrar: Danilo, ainda tem uma longa jornada. Danilo, você precisa de sabedoria, não só para lidar com aquilo que está acontecendo fora de você. Danilo, você precisa de sabedoria ainda para lidar com aquilo que está acontecendo dentro de você. E quando o Espírito Santo começa a trazer revelação, não sobre o outro, não para dizer eis que te digo, mas para dizer eis que diz o Senhor para mim mesmo, pecador miserável, eu começo a ser transformado por Deus. Sabe, mas eu quero pegar alguns princípios ainda. No domingo passado nós estudamos sobre Jesus andando sobre as águas, e nesse domingo eu quero estudar sobre quando Deus levanta Josué, porque é um tempo de transição também, para que o povo fosse conduzido à terra da promessa. Eu não vou ler toda a história, você tem um dever de casa, ler Josué capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, porque nesses cinco capítulos eu vou encontrar descrito a transição de Israel para o tempo em que eles entrariam na terra da promessa. Transições são difíceis. Sabe, durante o deserto eles eram sustentados por Deus. A Bíblia diz que todos os dias havia comida, havia maná. Aleluia! Não tinha que plantar, não tinha que colher. A Bíblia diz que as roupas de suas vestes não se gastavam, e mais, os seus pés nem inchavam. Mas agora eles estão diante do Jordão, Moisés morreu, e depois que eles atravessassem o Jordão, tudo ia parar. O maná parou, a roupa ia gastar. Se não plantasse, não tinha o que comer. Esse era um tempo de transição, mas entenda, essa era a promessa, e eu quero aplicar de novo uma tipologia. Eles viveram 40 anos, algo que ainda não era promessa. Irmão, às vezes você está vivendo anos, algo que você está pensando que é a promessa, e é só a arca, porque a promessa é o que Deus vai fazer depois. Até que nós chegamos, eu quero analisar alguns trechos do capítulo 1 ao capítulo 5. No capítulo 3, porque no capítulo 3, versículo 1, eu encontro algumas ações que Deus requer de nós para nos prepararmos para as novas estações. Josué capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se. Vamos ler juntos? Santifiquem-se. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Se você quer viver uma nova estação, você precisa se santificar. Diga comigo, a santificação antecede a manifestação. Você precisa compreender que a santidade deve ser pautada na sua vida como marca inegociável. Eles estavam sendo provados, eles deveriam se separar para Deus, eles deveriam se santificar, eles deveriam deixar as coisas que não combinavam com Deus. Escute, ninguém viverá algo novo com Deus sem antes santificar-se para Deus, porque o vinho novo de Deus só pode ser depositado em odres novos. Eu não estou falando de barganha para a salvação, eu estou falando de uma preparação para viver aquilo que Deus tem. Sem santidade ninguém verá Deus. Se você não se santificar, você não verá a ação de Deus na sua vida. Se você de verdade quer servir a Deus, você necessita entender o valor de se santificar uma vez por todas. Precisa parar de arrumar justificativas para o seu pecado e precisa começar a decidir se santificar. Pastor, mas santificação não é uma obra do Espírito? Sim, mas a ênfase é sempre sobre nós. Negue-se a si mesmo. Não é Deus quem se nega por mim, eu decido me negar. Sou eu quem nega o pecado, sou eu quem decido abandonar as práticas que não agradam a Deus. A Bíblia diz, no texto que lemos, que a arca foi na frente, um símbolo da glória de Deus. Porque só tem uma maneira, escute, de a gente conseguir se santificar eficazmente, se nós decidirmos que a arca vá na frente. Em outras palavras, só é possível santidade se nós entendermos que a nossa prioridade é o Senhor e mais nada. Enquanto qualquer coisa for sua prioridade e não for Deus, não espere que você entenda a santidade. Você nunca vai se santificar enquanto o seu coração não for batizado numa... Conseguir, perdão, se santificar enquanto o seu coração não for batizado numa prioridade correta. Ah, Deus, ah, Dani, pastor, mas eu venho no culto, eu levanto as mãos e eu choro. Jesus disse, se vocês amam, vocês me amam, vocês vão guardar os meus... Jesus não disse, você vem ao culto, levanta a mão e chora. Isso não importa para Deus. Se não é fruto de uma vida de obediência. A santidade, escute, é um fardo para quem não mergulhou profundamente no amor de Deus. Mas é um êxtase para aquele que está mergulhado no seu amor. Vou repetir isso. A santidade é um fardo para quem nunca mergulhou profundamente no amor de Deus, mas é um êxtase para aquele que está mergulhado em seu amor. Quer entrar na nova estação de Deus? Santifique-se. Vamos agora ao capítulo 4, eu não vou ler, mas no capítulo 4, versículo 1 ao 7, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem. A Bíblia diz que Deus fala para Josué, Josué, quando o povo passar o Jordão, você vai pegar 12 pedras e você vai erguer como um ato memorial. Você quer viver uma nova estação em Deus? Aprenda a erguer atos memoriais. O que são atos memoriais? Sabe, foi isso que Deus estava pedindo para eles. Porque quando Deus abre o Rio Jordão, na verdade, Ele está repetindo o milagre da abertura do Mar Vermelho. Mas o que aconteceu meses depois que o Mar Vermelho se abriu e o povo andou a pés enxutos? Vocês lembram o que aconteceu? Meses, eu acho que foi até semanas, mas eu quero pecar por mais. Eles ergueram um bezerro de ouro. Porque quando a gente vive milagres, mas não ergue atos memoriais dentro do nosso coração, a gente se esquece daquilo que Deus fez. Cada uma daquelas pedras simbolizava algo para aquelas pessoas. Não esqueçam que eles tinham uma história de 40 anos no deserto, pessoas morreram lá, pessoas nasceram lá, essa era a vida que eles sabiam viver, eles não sabiam como governar sobre a terra, mas agora Deus os instrui, coloque 12 pedras, porque isso é importante, porque mesmo sabendo que Deus está conosco, mesmo sabendo que é Deus quem está mudando a nossa estação, a nossa alma vai querer desistir, o nosso coração vai querer parar, e nessa hora eu preciso olhar para aquilo que Deus já fez da minha história e dizer, hoje eu não estou entendendo, mas Ele já foi fiel. Hoje eu não estou vendo, mas um dia eu já vi o que Ele fez. Hoje eu não consigo talvez senti-lo, mas eu já senti o fervor da graça sobre mim. É como se quando eles olhassem para aquelas pedras, eles tivessem que recordar o seguinte: se Deus abriu o Jordão, Ele pode fazer qualquer coisa neste novo século. Deixa eu te falar, vai ser algo desafiador. Primeira coisa que eles encontram quando atravessam o Jordão, muralhas. Mas tinham 12 pedras que os lembravam que Deus fez. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um minuto. Eu não estou acabando a pregação ainda, tá, irmãos? Me dá mais uns minutos. Mas eu queria que você começasse a se lembrar de circunstâncias e situações que você não via solução. Mas que Deus te sustentou. Eu queria que você começasse a se lembrar de situações em que você achou que não ia ter jeito, não ia dar certo, mas que de alguma forma a mão do Todo-Poderoso interviu. Talvez você nem conhecia Jesus como você conhece hoje, e Ele já estava cuidando de você. Eu queria que você pensasse quantas vezes talvez você pensou que nem comida ia ter na sua mesa. E a mão de Jesus veio e fez um milagre. Talvez você pensou que a dívida ia ser tão grande que você ia falir. E Deus, como de costume, perguntarei para Ele o porquê na eternidade, no 45 do segundo tempo. Veio com provisão sobrenatural. Olhe para mim. Comece a se lembrar dos atos memoriais de Deus. Porque Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será para sempre. Deus é bom, Ele já cuidou de mim. E Ele continuará cuidando de mim. Mas eu quero destacar, depois você vai ler em casa também, mais uma ação. Isso está em Josué 5, 2 a 8. Deus diz para eles, todos aqueles que nasceram no deserto precisam ser circuncidados. Uma nação inteira morreu e uma nação inteira nasceu no deserto sem a circuncisão. A circuncisão era o símbolo da aliança do povo de Deus para com Deus. O que é a circuncisão? Para você que talvez não saiba, é cortar o prepúcio do órgão masculino. Isso deveria ser feito quando eles tinham 8 dias. A lei prescrevia que aos 8 dias deveria se levar ao sacerdote e ele então faria a circuncisão. Mas toda a geração que nasceu no deserto, todos aqueles que nasceram naquele ambiente, diz as escrituras, eles não foram circuncidados, ou seja, eles estavam fora da aliança. Agora eu quero que você imagine, você, com 20 anos, 30 anos, indo no sacerdote, para ser circuncidado. Porque aqueles que não renovassem suas alianças, não poderiam entrar na terra da promessa. Sabe, Deus está falando através dessa aplicação prática, de que se você quer entrar numa nova estação, você precisa renovar sua aliança com Ele. E você precisa entender que a aliança no conceito de Deus é, eu sou inteiro para você, ao passo que você deve ser inteiro para mim. E Deus dá uma instrução complexa. Pensa comigo, eu já estou encerrando. Eles estão atravessando o Jordão, e Gilgal era depois do Jordão, se eu não me engano. Era depois? O reverendo Fernando. Gilgal era depois do Jordão ou antes do Jordão? Não lembra? Você não é o pastor de ensino da igreja? Às vezes eu estou pregando, irmãos, e eu olho para ele para ver se eu não estou falando besteira. Enfim, não importa tanto se antes ou depois. Mas eu acho que era depois. Antes ou depois do Jordão, o que tinha do outro lado era a cidade de Jericó, que queria derrotar Israel, sim ou não? Aí Deus dá uma ordem que parece absurda. Você vai pegar todos os homens, porque só homens são circuncidados por motivos óbvios, os homens de guerra. É depois do Jordão? Então minha aplicação está melhor ainda, aleluia. Isso significa que eles estavam bem perto de Jericó. Eles estavam bem perto do inimigo. E Deus dá uma ordem, circuncide todos os homens de guerra. Todos os homens. Isso significa que aqueles homens, durante, segundo a medicina, para a recuperação plena, de uma circuncisão, Isso leva de 4 a 6 semanas. Agora eu quero que você imagine que você está num ambiente de guerra. Jericó, sabendo que você quer ir lá para tomar a terra deles, você está lá vizinho e você está lá recuperando-se. De uma cirurgia. Totalmente vulnerável ao ataque de Jericó. Irmãos, se alguém esperto e não precisava nem ser muito esperto, dissesse, é agora, acabou Israel. Por quê? Você não ama a palavra de Deus? Por quê que Deus pediu para que eles se circuncidassem bem pertinho do inimigo e renovassem a sua aliança bem perto do inimigo? Porque para Deus só existe aliança estabelecida com Ele dentro de um ambiente de vulnerabilidade e de total dependência dEle. É como se Deus estivesse dizendo, Israel, vocês ficaram 40 anos sem aliança. Você quer aprender o que é aliança? Comigo é simples. Me entrega tudo. Me entrega o controle. Me entrega tuas armas. Me entrega a tua capacidade. Me entrega, Israel. Sabe, Israel. Porque sem aliança comigo, você pode até guerrear. Mas Israel, se você aprender que aliança comigo é vulnerabilidade, eu mesmo vou derrubar o muro para você. Durante 4 a 7 semanas, eles não se levantaram. Eles ficaram, como diz no Pará, e meu pai falou esses dias, de molho, de bubui. Porque eles decidiram fazer uma aliança imutável com Deus. Irmãos, muitos de vocês, inclusive eu, estamos sendo desafiados por Deus a atravessar o Jordão. A gente construiu a arca e a gente achava que aquilo era o plano. A gente investiu tempo e recurso e pensou que o deserto era a moradia eterna. Mas sabe o que Deus está falando nessa noite? Quer entrar lá? Você quer entrar? Você crê que Deus é bom? Irmãos, quando a mãe estava no hospital lá, eu não sei, me deu uma loucura, na Jéssica, no aeroporto, e a gente começou a cantar. E a gente dizia, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Porque não tem a ver com a circunstância que eu estou vivendo. A circunstância que eu estou vivendo não muda quem Ele é. Eu tenho uma aliança. E aquilo que é propósito de Deus para mim e para você é muito, muito, muito melhor. Só que você precisa ter coragem essa noite. De dizer, eu vou me santificar. Eu vou me separar para Ele. Eu vou arrancar o que plantou e vou abandonar a arca, porque não era nem esse o propósito, embora levou uma boa parte da minha vida. Eu vou erguer atos memoriais porque eu sei que o que está lá na frente é um muro que misericórdia. Mas eu vou escolher me deixar circuncidar adulto, no auge da minha capacidade, para ir lá e fazer o que eu quiser, para aprender dentro de mim, que não é a mão do homem que dá vitória, mas é a força do Senhor.